Ei, pessoal, olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um Super Papo Seco, episódio 148. Estamos quase no 150, vai ser incrível. Hoje é dia 29 de outubro de 2020 e, como sempre, eu continuo a chamar-me Luís Henriques e estou acompanhado pelo Pina.
Eu continuo-me a chamar Pina também. Estou fixe, obrigado. Pina,
recebeste aí uma mensagem, uma chamada importante quando eu te... Não sei o teu nome ou não. Vê lá se é grave.
Sim, não, não, está tudo bem, obrigado.
Não, ok, está tudo bem, ok. Rui, também estás aqui.
Olá, também me chamo Rui, sim.
Continuas a chamar-te Rui. Hoje, infelizmente, não temos o Diogo.
Oh, que chatice! Opa, bolas, vá, que chatice!
Secretamente o Pina sempre contente. Oh, nem é secretamente isto aí.
Já. Não, é mais que assumidamente.
Yeah, assumidamente mesmo.
Em contrapartida. Temos um grande convidado connosco, que é o Bruno Silva. Olá, Bruno, estás fixe?
Olá, tudo bem?
Obrigado por substituir o Diogo, vai ser um episódio incrível.
Vou tentar estar à altura.
Tens que estar calado de muito tempo enquanto nós falamos de jogos e depois de vez em quando dizer uma bacurada qualquer. Yeah. Ofensiva.
Sim, muito ofensiva e durante muito tempo, ou seja, escolheres um tema que não tem nada a ver e perseguires durante demasiado tempo com ele.
E a falar sobre scooters, ou assim uma cena.
Acho que consigo.
Okay. Então, Bruno, estás fixe?
Tudo bem, obrigado também pelo convite.
A honra é nossa. Eu acho que nós já explicámos quem tu és e porque é que estás cá, mas basicamente, resumidamente, tu estás por trás da pós-graduação que o Pina anunciou aqui há uns dias. Uma pós-graduação que vai ter como base o Dreams, correto?
Exatamente.
No IAD, aqui em Lisboa.
Sim.
E queres falar um bocadinho... Foste tu a pessoa que inventou esta ideia? Quem é que teve esta ideia?
Quando cheguei eu cheguei ao IAD há 3 anos. Quando cheguei, eu venho de uma área que não é de jogos. Eu caí de paraquedas na área de jogos, que acho quase como todos os que fui conhecendo ao longo aqui do meu percurso no IAD, tirando à exceção daqueles que já estão na indústria. Mas quando cheguei ao IAD há 3 anos e depois, passado uns meses, fiquei com a coordenação do curso de desenvolvimento de jogos. Esta ideia da pós-graduação ou do mestrado em game design já existia. Sempre foi uma ideia boa, uma ideia que nós queríamos implementar, mas sempre faltava alguma peça do puzzle para ela ser implementada. Porque uma pós-graduação, ou um mestrado, ou uma formação qualquer com o nome design dentro do IAD tem de ser sempre bem pensada por toda a história que a faculdade tem na área, e faltava sempre aqui algo... Game design é algo que é multidisciplinar, não é só para quem vem das programações ou da informática, que é a base de core dos jogos no IAD. E isso era um entrave. Em janeiro, ou seja, esta ideia existia. E quando eu cheguei, já havia mesmo uma proposta, mesmo concreta, para se avançar para uma pós-graduação, mas eu acho que nunca não tínhamos condições para avançar, porque a base do que tínhamos no IAD não era sólida para isso. E criando uma pós-graduação, ou criando um mestrado... O mestrado era difícil porque não temos especialistas nesta área em Portugal e não temos como os ir buscar lá fora. Especialistas, quando eu digo especialistas, é professores, ok? Há uma falta de professores na academia da área de jogos, porque não há doutoramentos em jogos, e como sabemos, na academia, para ser professor tem de se ter o doutoramento, especialmente em mestrados e em doutoramentos. Em licenciatura, felizmente, no ensino privado, e o IAD é um espelho disso, nós apostamos bastante em professores que vêm da academia, porque acho que é eles que sabem, pelo menos nas suas matérias, sabem melhor que nós, mais teóricos e mais académicos. E então em janeiro aparece-me em janeiro de 2019, não foi? Aparece, janeiro de 2020. Eu não quero é pensar que estamos em 2020. Nós estamos.
Pois é, não, tens toda a razão. Yeah, saiu em 2020.
Em janeiro de 2020 apareceu-me então o Filipe, que eu ainda não conhecia, e o Wilson, que já conhecia, com o Dreams para nós sermos parceiros na Global Game Jam. E eu assisti durante essa Global Game Jam a algo fabuloso, que foi eles os dois deram ali uma formação rápida a um grupo de estudantes, e eles, sem qualquer tipo de conhecimentos, na plataforma conseguiram desenvolver um jogo. Aliás, foram dois grupos que conseguiram desenvolver um jogo. E eram estudantes de primeiro ano, ou seja, não tinham qualquer skill de programação, ainda eram calouros, estavam a aprender, portanto, ainda tinham muito para andar. E foi o tal, para mim, foi a tal peça do puzzle que faltava para avançarmos com este programa, que é um programa que tanto recebe um designer, alguém das artes ou alguém da programação, que não tem de ter o skill de desenvolver um jogo, mas pode, através deste software, deste engine, deste jogo do Dreams, pode concretizar um projeto de game design, aprendendo primeiro a base teórica e depois implementando a prática nesse projeto, através do Dreams, sem ter de aprender Unity, sem ter de aprender a fazer assets, sem ter de aprender a modelar. E para mim foi o catalisador da pós-graduação. A ideia não era nova, mas acho que ter-me aparecido o Filipe e o Wilson na altura com o Dreams e baterem-me à porta e mostrarem-me aquilo, foi algo que
nos despertou. Nós, quando aparecemos, tínhamos assim uma aura branca atrás e ouviste vozes. Tipo, foi? Eu não tinha percebido da nossa influência. Foi. Eu honestamente tinha pensado que tu já vinhas com esta ideia pré-montada e que simplesmente...
A pós-graduação existe.
Pois, ok, já percebi.
Não sabia. O programa existia. Okay. O programa existia. O Edgar Jesus, que é professor da pós-graduação, já tinha apresentado um plano para uma pós-graduação.
Provavelmente 300 páginas e tinha falado contigo 20 horas seguidas.
350.
Ok. Para quem não sabe, o Edgar é uma pessoa que fala pouco. E que escreve pouco.
Sim. E fez 3 desenhos no quadro, uhum, e uns gráficos e uns círculos, diagramas de Venn, inclusive. Mas foi por aí. Ou seja, o plano já existia, só que faltava algo, eu sentia que faltava algo para concretizar e nunca tínhamos concretizado ao longo destes 3 anos. Posto isto, convidámos quem é especialista na área. Eu não sou professor da pós-graduação, o coordenador é o Nélio, que vocês conhecem de certeza, e convidámos quem está na área, quem está no terreno, e tivemos sorte que conseguimos chegar ao pé das pessoas e perguntar-lhes. O nosso contacto com a Media Molecule foi, alguém nos pôs em contacto e nós chegámos e perguntámos: olha, nós queremos fazer isto, vocês estão interessados em participar connosco, gostam? Eles gostaram da ideia e nós somos neste momento um projeto pioneiro também com eles, que eles querem muito que o Dreams também se torne uma ferramenta para ensino. Eles próprios revelaram-nos isso e nós somos um projeto pioneiro com eles. Que a PlayStation, o IAD já tem relações com a PlayStation há muitos anos, já quando eu cheguei já éramos Academia PlayStation First, por isso o contacto com eles foi fácil. Mas acho que o mais importante, e o que eu costumo dizer, a mais-valia desta pós-graduação são os seus professores, que é o Filipe, que é o Edgar, que é o Nélio, e que é o Chris Solarski, que é um nome do game design que é conhecido, e outros que trabalham na área, que são eles próprios, o Wilson, estava-me a esquecer o Wilson, que é alguém que eu já tinha convidado para fazer workshops de game design e que achava fantástico o que ele fazia. O Edgar, ele já vai ser professor de game design no IAD, na licenciatura. Nós temos uma UC dedicada a game design. Portanto, acho que a mais-valia da pós-graduação foi ter sido entregue, porque temos essa possibilidade de ter sido entregue a quem percebe da área. Havia outros tantos nomes, mas não foi possível convidar toda a gente. Mas também não havia muitos mais, porque em Portugal game design também é uma área onde não abundam nomes, pelo que sei.
Não.
Portanto, também não havia muitos mais. E acho que foi por aí que esta pós-graduação surgiu. Já temos alguns inscritos em apenas poucas semanas. É sinal que as coisas estão a avançar bem. Vai ser pós-laboral, o que vai ser uma vantagem. Nós temos vai ser dada no IAD. Nós vamos ter PlayStations para cada um dos inscritos no IAD, para eles chegarem e trabalharem lá. O laboratório vai estar disponível e aberto para sempre que eles quiserem lá ir trabalhar, porque temos lá um técnico que não está lá 24 horas, porque não pode, mas está lá pelo menos umas 8 ou 9, não sei, mais ou menos isso. E estamos com grande expectativa para este programa. Eu acho que vai ser um programa divertido, acima de tudo. Eu tenho vontade de o tirar, só não o tiro porque não posso, mas eu tenho vontade de o tirar, mas já fiz questão do meu horário calhar, porque eu não sei se foi, o Pina sabe, eu sou da Covilhã, eu vivo na Covilhã, aliás, eu hoje estou na Covilhã. E então eu vou para Lisboa, estou sempre aí 2 ou 3 dias, tipicamente 3, então eu já fiz com que o meu horário calhasse aí para lá estar, né? Então vou estar, não vou estar inscrito, mas vou estar lá a assistir, pelo menos. Ainda não me atrevi a instalar o Dreams, porque senão sou despedido, a minha vida acaba, perco a minha mulher, os meus filhos, portanto, ainda não me atrevi a instalar o Dreams. Epá, sim, que se eu me agarro nisso é o fim do mundo. Mas pronto, acho que tenho muito orgulho neste programa. Foi construído por muita gente. Foi construído mesmo por muita gente. Tenho muito orgulho por isso. Que foi construído por muita gente, não foi construído a pensar em mais nada, a não ser, pá, vamos fazer um programa bom de game design com game designers, porque é uma valência que falta em Portugal. Basicamente foi isso.
Nice. Okay. Muito fixe. Eu também estou interessado em... Pronto, a Media Molecule. Não sei se a reação deles obviamente foi positiva, eles estão a colaborar, ou vão disponibilizar a ferramenta e o jogo. Qual é o papel deles aqui? E como é que eles reagiram? Como é que eles reagiram a isto tudo?
Eles, como eu disse, eles gostaram muito da ideia. Uhum. Eles tornaram-se disponíveis desde o primeiro minuto. O Filipe já tinha contacto com eles, mas eu não fazia ideia. Não sei se o Filipe, se tu tinhas ideia que eles eram assim, mas eles, completamente abertos a todas as ideias.
Sim,
e mais
eu pelos streams que eles fazem semanalmente de criações no Dreams, eu tinha uma ideia que sim, e o meu contacto com eles era pelo Twitter e pelas redes sociais, nunca foi só o nosso contacto pela Sony,
dizer,
o João é
eu
que...
Eu posso-vos dizer que o protocolo legal que assinámos com eles foi quase de um dia, foi quase uma semana para a outra, é uma coisa incrível. Se isto fosse em Portugal, demorava 2 anos. Com eles foi uma coisa, eles fizeram, foi tudo muito bem feito. Falámos com as pessoas que tínhamos de falar, puseram-me em contacto, tipo, por mensagem, telefonaram mesmo com os legal advisors deles, fizeram o protocolo, passaram para nós passamos para eles, feito. Para além de entregarem as chaves, que vão entregar as chaves para os professores e para os alunos trabalharem. Eles mostraram-se muito interessados no programa, por ser, como eu disse, um programa pioneiro. Uhum. e que os mete no ensino, porque aparentemente era um desejo que eles tinham. Uhum. E estão disponíveis a trabalhar noutras coisas. Eu não queria estar a revelar aqui coisas em primeira mão, porque até ainda nem estão fechadas, não as posso revelar. Mas eles estão interessados em colaborar no programa, ok? Uhum. Estão interessados em apoiar de outras formas os projetos que os alunos possam desenvolver no programa, ok? Isso para mim é ótimo. Aliás, mesmo a divulgação deste próprio programa, eles podiam só ter dito, ok, isso é fixe, tomem as chaves, mas não, eles querem divulgar o programa nas redes deles, acho que já começaram, inclusive, a PlayStation já começou, estes dias a PlayStation já tem passado nas redes sociais deles, uhum. E a Media Molecule também. Eu fiquei
a Media Molecule já começou a promover o curso da parte
ainda
do lado
deles. Não tenho a certeza,
acho que não, foi só a Sony.
Ok, foi só a Sony, sim. Se calhar vai ser só a Sony.
Se calhar eles estão à espera que o curso arranque, não sei.
Sim,
agora tens a PlayStation 5 a ser lançada, eles têm mais em que pensar, não é verdade? Por isso é provável que só depois disso.
Okay. Yeah, possivelmente.
Verdade. Eu acho que o papel aqui deles vai ser importante e aliás, até a nível de formação. Eles mostraram-se disponíveis para nos ajudar em qualquer questão que nós tenhamos na formação do Dreams ou mesmo para os professores. Eles mostraram-se disponíveis a isso tudo. Fantástico mesmo.
Posso-te, Bruno, eu acho que dá aí um toquezinho ao teu microfone, que eu acho que o teu microfone está a roçar muito no teu. Não é?
É o som do microfone dele a roçar na camisola, não é?
É a camisola e qualquer coisa.
Agora não podes mexer.
Fica muito assim. Estático enquanto falas, ok? Porque no resto não entendo isto.
É o microfone está aí a subir e a descer, a bater no
hoodie. Posso tentar fazer aqui uma coisa? Espera aí.
Arranja aí um esquema qualquer, em direto.
Ganda maluco, olha para ele.
Genial.
Fogo.
Isso é cyberpunk.
Não dá.
Ok.
Não dá. Eu gostava, mas não dá. Ok, tá, faço isto.
Não faz mal. Se pudeste fazer isso, era incrível.
Faço isto.
É o kit de mãos livres, não é? É o kit de mãos livres, está sempre assim.
Mas não é mãos livres.
Para quem não está a ver o vídeo, o Bruno está a segurar o microfone agora, basicamente.
Olha, e assim? Assim
agora está incrível. Bruno, então e o Dreams agora tem uma componente de realidade virtual, se eu não estou em erro. Vocês estão a pensar em incluir isso de alguma maneira ou realidade virtual está fora do baralho?
Eu acho que vou deixar essa questão para ser respondida. Quem percebe.
Eu entrei em spoilers, é isso?
Ora bem, não é spoilers. Eu pensei nisso, o Wilson também pensou nisso, inclusive o Dream suporta também o PlayStation Move. A questão é que a nível logístico seria um bocado complicado tu teres 20 ou 25 consolas e de repente quantos capacetes é que tu tinhas? E se tinhas capacetes para todos, ias estar a ensinar todos com o capacete, não dava muito jeito. Então, ok, só temos um ou dois capacetes, então tu ensinas só para algumas pessoas. Então mais vale deixar isso, os alunos que tiverem uma PlayStation e o capacete podem depois brincar com isso, porque o que interessa é ensinar game design no geral. Game design para realidade virtual é muito diferente e é bastante mais difícil, ou talvez mais fácil, não sei. E então eu acho que nem falámos disso, acho que nem sequer eu falei com isso do Bruno, porque achei que era abrir uma segunda caixa de Pandora e já basta estarmos a abrir esta.
Se calhar isso já é outra pós-graduação, não é? Na verdade, a realidade virtual é uma coisa muito diferente.
Poderá ser um módulo extra ou poderá haver um workshop em que temos lá um capacete ou coisa que o valha, mas nunca fazer parte. Já há a questão de... Imaginem o seguinte, como esta pós-graduação está aberta a qualquer pessoa, isto tem sido debatido internamente e temos soluções para isto, imaginem que vem parar às mãos alguém que nunca pegou num comando de consola, que trabalhou sempre com rato e teclado. Isso em si já é um problema. Isso há uma barreira. Né? Então essa barreira tem que ser contabilizada. Isso existiria com o PSVR, o PlayStation VR e com o Move. E então não vale a pena estar a pôr mais barreiras, vamos simplificar. Nós sabemos que se uma pessoa comprar uma PlayStation tem aquele comando. Por isso, se conseguirmos ensinar, que vamos conseguir, mas ensinando com aquele comando, a pessoa depois pode continuar a trabalhar com o comando. Por isso, diria que é um caso para discutirmos para mais para a frente, até porque...
Isso.
Enfim, já são coisas a mais, não é? É uma coisa de cada vez.
Yeah. Mas estou sempre disponível a novas ideias.
Atenção. Sim, sim, porque eu sei que o Bruno vai falar aqui de um jogo que ele anda a jogar com o PlayStation VR, certo?
Estou, o Squadrons?
Sim.
Sim.
Estás a jogar com o VR?
Agora estou. Agora já estou. Já comecei. Mas agora parei. Eu estou aqui com obras em casa, portanto, infelizmente, a única coisa que tenho jogado é Mega Drive com os meus putos. Mas sim.
Parece-me ótimo.
Acho que o Squadrons salvou a realidade virtual da PlayStation. Já havia bons jogos, mas o Squadrons está. Talvez seja o melhorzito que.
Tem bom aspecto em
realidade virtual. Não, está muito bom mesmo. Em relação à PG, eu acho que o próximo desafio que podemos tentar, não é, Filipe? É se calhar pensar numa versão online, não era?
Não.
Não.
eu odeio dar aulas online, eu não sou grande fã, eu já experimentei e acho que falta ali qualquer coisa super fundamental para uma sala de 20, 25 alunos. É algo que isto tem que ser no espaço. Desculpa, Bruno, eu sei que tu,
esta tem de ser
por causa do Covid, eu sei que tu estás a propor a fazermos coisas online e eu não sou contra, acho que é possível e funciona. Esta aqui em particular,
esta tem de ser,
não há volta a dar, é mesmo super importante.
Sim, depois também tinhas de pôr toda a gente com PS4s em casa, tipo,
e tens que dar é complexo
tecnicamente, parece ser um pesadelo.
Mas sim, mas saltar disto para VR e concordo, para já não.
Sim, acho que é. E Bruno, tu não tens claramente, ou disseste, não é? Não tens relação com videojogos na tua carreira, ou até tipo, tiveste alguma relação de todo ou nunca, ou foi sempre mais...
Não, nunca tive. Tive programação móvel, foi, aliás, eu quando venho para o IAD, eu vou dar programação, ainda hoje dou, programação móvel para jogos. Agora, eu sou geek, sou gamer desde puto, pá. E por mim próprio já tinha aprendido a trabalhar em Unity, pá, em 2016, 2017, e adorava a área, mas foi de paraquedas, não foi nada que eu tivesse planeado. Foi de paraquedas que caí na programação móvel para jogos.
Então, mas programação móvel para jogos é uma relação com videojogos.
Certo, mas antes disso era programação móvel pura e dura. Okay. Fiz alguma apps que com a Sapo,
é um dadinho.
Que ainda foram para a Story, não sei o quê, na minha altura, enquanto fazia doutoramento. Porque a minha área é computação móvel, a sério, computação móvel na saúde, ok? É isto tudo que tem a ver com jogos, okay, certo? Cloud computing e coisas do género na saúde, é isto tudo que tem a ver com jogos. Mas há 3 anos atrás caí no IAD e fui puxado aqui para esta área, que amo desde garoto, não é? E as disciplinas que dou e onde me especializei é o que sei fazer, que é programação móvel para jogos e programação web para jogos. Que é o que tenho feito e é o que tenho ensinado, não tenho de sair daí. Aqui na UBI, que eu também dou aulas aqui na UBI, dou prototipagem e aí sim trabalho com Unity e têm aparecido aqui alunos interessantes aqui da UBI a entrar na indústria e também têm saído daqui alguns alunos.
UBI, a Universidade da Beira Interior.
Exatamente. Eu também dou aqui aulas, aqui como professor convidado. E pronto, é esta a minha ligação que eu arranjei com jogos, mas nos últimos 3 anos, que até acaba por ser a parte divertida da minha carreira, ao fim e ao cabo, que gosto bastante. Embora não seja a minha área core, acaba por ser a parte divertida que eu tenho.
E nunca fizeste um protótipozinho de um jogo qualquer, por mais podre que fosse em casa?
Epá, sim, mas não me perguntes. Não, é assim, na altura em 2016-2017 tentámos fazer aqui na UBI, eu e mais uns amigos, tentámos fazer algumas coisas. Eu próprio já fiz um jogo para mobile, que nunca sequer saiu da gaveta, com uma tabela de basquete a apanhar tijolos, a usar o acelerómetro do telemóvel, coisas do género. E para a web tenho feito as minhas experiências em P5. Às vezes eu partilho, a malta no Twitter, não sei se o Filipe ou o Rui já viram, em P5, que é a plataforma de programação criativa que eu mais uso, tenho feito algumas brincadeiras, mas nada de digamos, que eu ouse chamar de jogo, não é? Ainda se ofendem comigo.
É quando instalares o Dreams, pá.
É quando depois... Isso é que eu quero. Tá, sim. Não, mas adorava ter os conhecimentos para trabalhar nesta área, mas tinha de ter começado mais cedo. Acho que já não há salvação, já não
é bem assim.
Eu não acho que sejam bem assim. Aliás, esses cursos como o vosso, a noturnos, acho que facilitam imenso essa transição. Acho que se existe alguma barreira é estritamente tipo, ou monetária de alguma maneira, ou de tempo... Porque...
Não, isso é, tu estás a dizer isso, Rui, porque tu não assistes à primeira aula. Eu não sei se o Nélio vai ouvir isto, mas tu não assistes à primeira aula que o Nélio dá de licenciatura ao primeiro ano. E tu não assistes a essa primeira aula, porque ele na primeira aula diz isto: vocês vêm para videojogos, vocês não vão fazer dinheiro. Pronto, ele diz isto aos alunos, algo que eu já o critiquei bastante, e ele desanima-me logo. E, ok, tu falaste aí na questão do dinheiro e é verdade. Trabalhar nesta área é mesmo muito difícil.
Sim,
era mais nesse aspecto que eu me referia.
Claro, 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 eu percebo.
É difícil uma pessoa como eu agora tentar entrar numa área tão competitiva como esta. Esta área é muito competitiva. Mesmo, e em Portugal é imenso, porque tens pouca indústria, a indústria é mais pequena. Felizmente estão a aparecer agora estúdios como a Lockwood e temos a Miniclip, que emprega muitos alunos também. E estão a aparecer e estão a surgir outros, e outros mais pequenos estão a crescer.
Sim, há vantagens em ser uma comunidade pequena, não é? Quer dizer, se as pessoas conseguirem arranjar métodos de ajuda uns aos outros, de apoio, e há muita coisa positiva a tirar daí, acho eu. É um bocado de fazer o que podes com aquilo que tens, e eu percebo aquela cena de ser muito difícil para alunos de primeiro ano. Eu acho que conheço isso, sei lá, eu estudei cinema e também ouvi essa cena. Pessoas que eu conheço que estudaram arquitetura ouvem essa cena. É tipo, toda a gente já ouviu falar isso. É tipo, um de vocês na arquitetura vai ser arquiteto, os outros, tipo, não, ninguém vai. Eu acho que eu percebo porque é que se faz isso, mas acho que tem que ser uma dose equilibrada de. As pessoas estão lá por gosto, por vontade.
Repara, a seguir vou eu da próxima aula. E quando entro eu digo assim, não, vocês estão a aprender a programar, porque o nosso curso é de programação.
Sim, sim.
Vocês estão a aprender a programar, e quando saírem daqui são programadores de qualquer coisa. E a seguir venho eu.
É tipo o bad cop...
Mas eu concordo contigo.
É bad cop, good cop, né?
Eu concordo contigo. Mas é a comunidade aqui em Portugal é pequena. Eu sou das pessoas que... Eu adoro a comunidade de pelo menos... Ou então tive uma muito boa experiência. mas eu, a comunidade que conheço de developers em Portugal, eu, quando assumi a coordenação, fiz questão, até porque o IAD é muito próximo da indústria, temos sempre aquele convidado todos os semestres e não sei o quê, que anda a dar apoio aos alunos ao longo do semestre, a dar feedback. O Filipe foi no ano passado, não foste? Foste,
eu tive na... semestre.
Tiveste?
É provável, opá...
Pronto, tiveste, eu não estou nesse semestre, mas eu acho que tiveste. O quarto semestre, não foi?
O Pina já está tipo, eu faço tantas destas...
Opa, tu sei. Quando falas de comunidade, na minha cabeça passam várias gerações já de comunidades, certo, estás a ver?
Certo,
mas eu, e já me acontece, eu só... não querendo parecer velho, já me acontece aquele fenómeno de... Ah, eu comecei a fazer jogos quando estava na escola porque te ouvi falar numa palestra... Em 2009, eu...
Essas contas não batem certo.
Ok, boa para ti, que bom
mas
para
eu,
ti.
Mas, eu, mas oh Filipe, eu só para terminar o que estava a dizer, eu sobre os game devs que eu conheço, digamos assim, e sobre as pessoas que têm estúdios e trabalham em estúdios, eu destes 3 anos, eu só tenho de bater palmas e dizer coisas positivas dele.
Está bem, mas há sempre coisas más que aconteceram, é pequena, claro.
Mas é um pouco o que o Rui estava a dizer. Conseguem-se, eu conheço muitos exemplos que vão... saltando de estúdio em estúdio e vão colaborando uns com os outros.
Claro, mas ainda bem que é assim, mas nem sempre foi assim, e de vez em quando, claro, ainda tens resquícios de coisas antigas. Quer dizer, houve gente desta comunidade que, por causa de problemas graves, de muito, muito antigos, deixou de fazer jogos, ou desapareceu e foi fazer outra coisa. São poucos, são raros os casos, felizmente, porque não somos assim tantos, mas é o velho problema dos quintais, que com as novas gerações desapareceu um bocadinho, e com a internet.
Ainda bem, ainda bem.
Mas eu já me chamaram o dinossauro, mas eu, quando comecei, só havia duas equipas em Portugal a fazer videojogos, em 98, 99, e éramos 3 ou 4 cada equipa, e era do tempo que, para pormos uma cena no ecrã, demorávamos semanas, estás a ver? Tipo, não era uma game jam, era semanas a escrever o código para pôr o engine... Claro. A piratear todos os softwares porque custavam milhares, de centenas de milhares de euros. Não havia softwares gratuitos, não havia aulas, não havia tutoriais, não havia nada. Nem sequer havia YouTube para tu poderes ir ver tutoriais, e não havia... Havia uns fóruns e havia o IRC. Ou seja, eu vendo esta evolução toda, agora estamos no oposto, que antigamente não havia ninguém. Ou seja, dizia, ih, tanto mato por desbravar. Agora é o oposto, que é, tens tanta gente a fazer. Felizmente... Acho que é como tu dizes, felizmente estás a apanhar até uma boa altura em que tivemos já muitos eventos e muitas coisas que correram bem, e há mais boa vontade, há mais dinheiro, há mais casos de sucesso. Antigamente havia muitos casos de insucesso seguidos que aconteceram, entre 2000 e 2010, e que minavam um bocado... Se o Nélio diz o que diz aos alunos, é porque ele apanhou também algumas dessas coisas.
Claro, claro.
E eram casos, quer dizer, eu já falei aqui isto várias vezes, mas eram casos daqueles que tu ias ao banco pedir um empréstimo para fazer qualquer coisa, e eles não davam porque eles pediam casos de sucesso, ou mostra-me aí um caso que tenha corrido bem. Tu não tinhas, era só casos, eles sabiam todos eles, os banqueiros, não é? Pois, houve aquele projeto que custou 500 mil ou 1 milhão e que foi pelo buraco abaixo, tipo, não queremos ser nós os próximos. Isso já não é assim. Por isso, felizmente, a comunidade acho que está fresca e bem viva. Eu já não tenho muito tempo para dedicar à comunidade porque estou super ocupado, mas prefiro, aliás, estava a falar isso com o Nélio e com o Diogo no outro dia, que é, eu prefiro que o meu tempo, em vez de ser como era mais antigamente, virado para os eventos como as Game Jams, ou até quando foi a Comic Con, que estávamos na Comic Con sempre a organizar o espaço de Game Dev, ser mais com aqui a pós-graduação, ou seja, uma coisa muito específica e focada, e dedicar mais exclusivamente a uma coisa única e estar ali e depois estar a fazer as minhas coisinhas, do que estar como estava antigamente, que estava em todo lado e a todos os eventos e a todos os encontros, e estava sempre muito mais dinâmico. Agora estou mais naquela fase de, ok, isto já está a rolar, há aí montes de malta nova com muito mais energia que eu, deixa-os lá fazer as coisinhas deles, e se calhar mais vale focar. E esta pós-graduação, epá, foi porreira, até porque eu tinha assaltado fora da ETIC, por razões que não vou aqui levantar, mas que nós sabemos, e encontrar outro sítio onde poder ensinar a próxima leva de alunos, a próxima fornada de game designers, é muito fixe, é muito porreira.
Sim, só para
contar
uma coisa que tu falaste aí um pouco sobre boa vontade, só para terminar, só para dar aqui um exemplo que a mim me deixou deixou-me mesmo pasmo. Há 2 anos atrás, este ano não fizemos porque ficámos online, e agora sim, Filipe, tu fizeste, foste convidado o semestre passado online, que eu lembro-me bem, que gravavas o teu feedback e depois mandavas para os alunos, não te lembras? De certeza que te lembras.
Sim, 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 sim.
Pronto,
sim.
Ok. Mas há dois anos atrás.
Isso foi este ano. Isso foi este ano.
Foi este ano, este último semestre, exatamente.
Sim.
Há um ano atrás, não tínhamos Covid. Então, nós no IAD fazemos uma cena que é o cross, que é, pegamos numa turma de 60 designers, 70 designers, e juntamos a uma turma de 30, de 20, 30 programadores. E fazemos, juntamos o semestre todo estes dois cursos a trabalhar.
Todos à porrada, Ana.
E foi quase, tu sabes. Há um ano atrás, eu consegui que a Algés me emprestasse o palácio... O da biblioteca, agora esqueci-me, o Palácio dos Anjos, eu moro aí, quando estou em Lisboa, moro aí ao pé.
Da Ajuda?
O Palácio da Ajuda, exatamente. Que me emprestassem a parte de baixo do Palácio da Ajuda, e então vamos os alunos todos para lá. E eu desafiei o Nélio e disse-lhes assim, epá, Nélio, tens de ser tu, porque eu não conheço ninguém. Convida aí 15 game devs, artistas, developers, para virem durante a semana a darem tutoria aqui a esta malta. E o Nélio disse, oh, esta malta é muito ocupada, não sei o que mais. Então fizemos uma lista de alguns. Eu lembro-me que tu, se calhar, tu estavas lá, Filipe, mas não podias. Eu já não me recordo bem. Mas, por exemplo, o Diogo esteve lá. E vieram, fica pasmo. Eu não acreditava que viesse ninguém, sou-vos honesto. Eu disse mesmo, convidem. Pá, malta de borla, tempo livre, vir a aturar, malta que não sabe nada. Eu disse assim, se calhar não vem. Mas, de repente, tivemos o Diogo Vasconcelos, tivemos o Wilson a falar de game design, o Ivan Barroso passou lá a falar também de alguma coisa, de game design provavelmente, ou seja, programadores, malta mais nova, malta mais velha, e tivemos a semana toda os alunos em contacto com profissionais da indústria. E disse assim ao Nélio, epá, esta comunidade, eu fiquei mesmo, sou honesto, uma pessoa que vem de fora e vê uma coisa destas, se fosse na comunidade de desenvolvimento, malta que é... developer, na web, mobile, e não sei o quê, isto nunca acontecia.
Yeah, onde é que está o meu cachêzinho?
Isso nunca acontecia.
Sim, ok. Parece-me,
nunca acontecia.
Parece-me que
iam
sempre
todos
foi assim, estás a ver?
E
mas tu tens a comunidade, e quando falamos da comunidade a nível nacional, tu se fores para o Porto acontece a mesma coisa. Tens a malta toda do Norte a juntar-se. Normalmente é mais difícil quando é gratuito e não é pago, ou pedires a alguém que venha. Se tiveres um evento cá em Lisboa, vir malta do Norte. Se tiveres um evento no Porto, vir malta do Sul. Ou do centro, vá lá. Porque aí tens que estar a pagar deslocações, estadias, claro. E a malta aí já torce, com razão, torce o nariz. Para lá, isto aqui já não é sequer tempo, é vai-me sair do bolso. Claro. Mas aconteceram muitos casos de, ok, como é que eu faço para não me sair do bolso? Pá, vamos todos juntos, dividimos aqui as despesas, ficamos na casa de alguém. Isso acontece várias vezes, quer dizer, nos Game Dev Camps aqui em Lisboa é normal eu ter malta, agora não há este ano. Mas era normal ter uma pessoa a dormir aqui em casa sempre para poupar dinheiro nos hotéis. E mais, a dormir em mais casas, mais
bom. O que eu gostava que acontecesse com esta pós-graduação era exatamente o que tu disseste. É a malta mais jovem ver que temos os game designers, não é da geração antiga, mas são os mais experientes do país, pelo menos os que eu conheço, ou os da zona de Lisboa, temos-os lá. E que eles próprios podem aprender com eles e tornar-se a próxima geração de game designers. E eu acho que esta pós-graduação é ideal para isso, não é? Não tem nenhum requisito de técnico à entrada, nenhum entrave, quanto muito tem a propina, que será um entrave, mas isso...
Certo,
mas
certo.
Isso, ela,
sim,
ela
não há volta a dar, não é?
Da cena.
Não há volta a dar. A pós-graduação também é uma vez por semana, ela está para aí em 8, 9 meses... mas os últimos 2 meses é uma vez nesse mês, ou seja, dá bem para diluir em termos de mensalidades. E acho que agora nesta... É de aproveitar a primeira edição, se alguém estiver aí a ouvir interessado, é de aproveitar a primeira edição, porque há não sei quantos descontos eles agora... Bem, espero bem que as admissões não estejam a ouvir, é a mim. Há muitos descontos agora na primeira edição, ok? Portanto, podem aproveitar, e porque agora o que nós queremos é arrancar com ela. Mas já estamos a ter, já temos 2 matriculados. E mais, alunos de outras instituições e da nossa já estão a perguntar quando é que arranca a próxima. Ou seja, nós vamos terminar agora a licenciatura, podemos fazer quando é que arranca a próxima. E isso deixa-me muito feliz, porque acho que são, lá está, são as parcerias, mas acima de tudo é os professores, é as pessoas que lá estão acho que isso é a mais-valia da pós-graduação.
Até quando é que é a inscrição? Só para avisar.
Diria que é até ao dia que começa, digo eu, ou até mesmo depois, acho que ainda dá para se inscrever um ou outro. Aquilo sim, vai começar. Aquilo vai começar em segunda ou terceira semana de dezembro. Ok, vou divulgar isto em primeira mão. Acho que já o posso fazer e acho que ninguém me vai bater. Eu vou aqui olhar para o calendário, para lá.
Não sabes de cor. Então, Bruno.
Qual é que é? A primeira coisa. Pode acontecer é ser despedido, mas
estou a ver aí uma mira de sniper na tua terra.
Exato, um laserzinho.
Acho que ninguém me vai despedir, mas isto vai começar provavelmente provisional a 15 de dezembro, okay? Ou seja, em dezembro vamos ter duas sessões apenas e depois continua o resto em janeiro. É assim, isto tudo, se o santo, eu acho que sim, acho que vai permitir, se o santo do Covid permitir, não é? Mas acho que sim, acho que as coisas vão estar. O IAD nisso também tem um plano de contingência e está tudo bem organizado. O laboratório está tudo bem organizado em termos de higiene, em termos de limpeza. Aliás, eu ainda não comecei presencialmente no IAD porque o edifício sofreu obras para que possamos começar com a maior segurança possível. Ou seja, eu só vou começar a dar aulas presencialmente no IAD agora daqui a 15 dias, em novembro. Uma semana, mais ou menos. Primeira semana de novembro. Porque eles só fizeram obras no edifício.
E todos os comandos têm uma máscara, as televisões têm máscaras. E queria só aqui dizer que a frase "o edifício sofreu obras" é uma frase portuguesa muito estranha. Porquê é que ele sofreu? Porque não faz magoa, sentido absolutamente. Mas toda a gente usa. Sim, magoa, não é?
Se te derem com uma marreta em cima, tu sofres.
Está bem, mas é um edifício, é um objeto inanimado, não é? Mas pronto.
Íamos tendo aqui a primeira invasão.
Olha, o outro que sofreu.
Íamos tendo a primeira invasão, mas não tivemos. Ok.
Muito fixe. Bruno, nós já não temos assim muito, muito tempo contigo, mas de qualquer modo nós gostamos sempre de saber que jogos é que... Já se percebeu, tu estás a trabalhar nesta pós-graduação, etc. Mas nós queremos saber que jogos é que tu tens jogado. Claramente estás viciado no Star Wars.
Sim, tenho andado a jogar esse... O Star Wars, o Squadrons, a coisa que mais gostou foi porque eu era alto viciado no TIE Fighter e no X-Wing versus TIE Fighter, nos antigos, e parece mesmo que isto é um remake, não é? Até mesmo a própria... Não sei se vocês já jogaram?
Não.
Então, não queria estar aqui a spoiler nada, mas depois vocês vão perceber. Se jogaram os antigos e forem jogar agora este, vocês vão entender. É muito remake e eu adorei isso. Mas também ando à espera que saiam aí as bombas de novembro, as bombas para a carteira, e ando a jogar.
Há uma bomba que passou para dezembro, não sei se já viste.
Sim, o Cyberpunk foi adiado para dezembro.
Cybercrunch 2077.
Nice. Mais.
Ando a fazer alguns jogos que ainda estava por terminar. Terminei, por incrível que pareça, nunca tinha jogado os últimos Wolfensteins, o New Order e o Colossus, fantásticos.
Eu concordo plenamente contigo.
O Pina concorda também a 100%.
Fantásticos.
Olha,
e ando muito na Sega, na Mega Drive e Master System com os putos.
O que é que tu jogas com os teus filhos na Mega Drive?
Opa, eles são viciados em Sonic, mas viciados, grande viciados mesmo. Eu este fim de semana com eles terminei duas vezes o 2 da Master System e uma vez o 2 da Mega Drive. Mas eles, lá está, quando não conseguem, um tem 3 anos, o outro tem 5, atenção. O de 3, aqui há dias, surpreendeu-me porque pediu-me para jogar, eu liguei-lhe o comando e eu pensei, ok, vá, entretém-te aí que eu quero ver aqui um bocado de Netflix e não sei o que. Sim, eu sou desses pais, de vez em quando. Não tenho vergonha de o dizer. E então, sim, há aqueles que têm vergonha de o dizer, eu não tenho. E então eu dei-lhe o comando para as mãos. E nisto, eu até pus o vídeo no Twitter, não sei se viste, Espina, e nisto o puto, eu vejo, opá, o que ele está a fazer, isto faz algum sentido, o que é que ele está a fazer? E nisto só o vejo a passar a metazita com o Robotnik lá a virar e eu, caraças, o gajo passou o primeiro nível com 3 anos do Sonic. Uau. O mais velho com 5 anos já sabe jogar bem, só que há sempre aquelas zonas que não joga. Com eles também jogo muito Wii, o Super Mario Galaxy 2 e o Super Mario Galaxy 1.
Nice.
Sempre me vou divertindo nesses retros. Filho meu, tento começar pelos clássicos, não vai para Fortnite nem nada dessas porras.
É até o dia.
Os teus, já puseste o capacete de realidade virtual nos teus
não,
filhos?
Não. Tenho medo.
É demasiado, não é?
É, acho que sim. Até eu me sinto mal com aquilo.
Pode ferir o desenvolvimento da vista, não é? E do cérebro, essas tretas todas.
Ah, não sei. Eu acho que não. Eu acho que se eles iam se atrofiar e há alguns, assustar-se.
Há alguns avisos para que pode... não, quer dizer, lá está, não há factos concretos, não há estudos, até porque isto é tudo muito recente, mas eles por segurança dizem para ter cuidado e para não pôr as crianças, sim, a usar o capacete de realidade virtual. Sim.
Curiosamente, o meu primeiro trabalho de investigação na área de jogos está a ser com realidade virtual em jogos de terror. Ou seja, eu estou a usar os conhecimentos que eu tenho da área da saúde com sensores biométricos e estamos a fazer uns trabalhos nessa área,
okay,
para tentar medir a imersão. Tentar não, isso já há muitos estudos nessa área, mas tentamos a tentar alterar a narrativa do jogo consoante a imersão e os dados dos sensores biométricos com realidade virtual. Então já li muitos estudos sobre isso e tens toda a razão. É um contrassenso. Não há ainda... Há coisas muito já comprovadas e provadas, o motion sickness, tudo o resto, mas sobre os olhos, sobre... É um contrassenso, não há nada ainda muito, muito comprovado. Por isso eu sigo basicamente a mesma lógica que há das televisões. Hoje em dia sabemos que as televisões de hoje em dia não prejudicam a vista. Okay? Isso é um mito urbano, está mais que comprovado.
Os CRTs com o flickering, com a cintilação, é que prejudicava.
Sim,
a sério?
Sim.
Eu usava óculos, porque quando comecei a trabalhar em televisão eram imensos monitores. E em um ou dois anos comecei a usar óculos. Assim que saltámos para LCDs, devagarinho, de repente fui ao oculista. Porquê é que o senhor está a usar óculos? Eu, porque foi-me receitado, mas o senhor já está... Tinha 0.25, já não tinha. Uhum. Tinha regredido. Pareceu-me um bocado até mentir. Os gajos venderam-me, foi há uns anos atrás, óculos, quando eu não precisava de óculos nenhums, não é? Mas senti o desconforto que tinha na altura desapareceu com o desaparecimento dos CRTs. Mas eu também, sim, abusava, não é? Um gajo quando era mais novo.
Sim, abusar nunca
um bocado,
faz bem,
pronto.
Claro. Mas essa história das criancinhas terem de chegar para trás,
agora já não
LCD,
é verdade.
É uma
não.
Smart Samsung.
Não, agora já não é.
Eu tenho um filho de 5 meses. Bom, é assim. Nunca fiz. Exato. Estou sempre a pensar nessa cena. Ele sempre que passa, a televisão está ligada e ele fica tipo como quem olha para o Hypno Frog do Futurama, para uma imagem gigante à frente dele. Penso sempre nessa cena dos olhos. Mas sei que isso é mito, mas. Mas pronto, de qualquer modo, a imagem tão grande não há de fazer bem àquela cabeça.
Claro.
Que cabeça.
Não, abusar é sempre mal. Abusar é sempre mal. Opa, os filhos são o que os pais copiam deles. Não, desculpem, eu troquei-me tudo. Os filhos são o que copiam dos pais, não é? Habitualmente. E os meus são geeks já. Eles, se eles veem o pai em frente ao computador o dia todo, a jogar, ou telemóvel, ou coisas do género, ou a programar. Eu faço programas para eles, às vezes. E brincadeiras e coisas do género. Ah. Eles, claro, que copiam os pais. E os meus, infelizmente, não é que eu esteja muito feliz com isso. Mas eu depois também tento compensar sempre com o desporto e coisas do género, que os obriga a ir fazendo. Mas é preciso termos atenção, é mais a isto. Isto é que é mais complexo para as crianças.
Os telemóveis, não é? É porque é um vício do caraças, já. Bruno, muito fixe. Obrigado por teres passado cá para nos falar sobre esta pós-graduação. Acho que é um conceito incrível, bué fora, acho que vai ser fixe. Acho que é um conceito que salta logo, pelo menos a mim, salta-me logo à vista, tipo, ok, bué fixe, bué... original e uma boa ponte para se aprender game design, acho eu.
Sim, obrigado pelo convite e obrigado por terem aqui. Eu também não sou vosso fanboy, mas de vez em quando costumo ouvir e costumo...
Como assim?
Ouvir o vosso podcast, portanto é um prazer estar aqui convosco hoje. Pena o Diogo não estar cá, portanto mando-lhe um abraço aqui via online. Não o consegui, provavelmente, pela descrição que fizeram no início, superá-lo ou estar à espera.
Foste um bocadinho mais normal do que ele, mais são.
Sim.
Mas foi para mim um prazer estar aqui e falar-vos desta pós-graduação, que também estou bastante entusiasmado com ela. Obrigado.
Mas é muito fixe.
Obrigado,
Bruno. E pá, até um dia.
Até um dia. Obrigado.
Um grande abraço. Tchau.
Nice! O Bruno já se foi embora. Vamos continuar com o nosso programinha. Como sempre, vamos deixar os comentários do episódio anterior para o episódio seguinte. Portanto, vamos ter um backlog de comentários. Ainda por cima, houve vários. Nomeadamente, está a acontecer fenómenos fantasmagóricos, né? De comentários a desaparecer. Estamos a tentar perceber que mistério é este.
Nós fizemos a piada de que apagaríamos comentários. Nós nunca apagámos comentários, portanto...
E depois aparecem-me aqui nas notificações do telemóvel comentários que por acaso eu quero bastante ler.
E depois desaparecem.
E depois vais ver o episódio e não estão lá. É
Houve dois comentários que foram escritos e foram retirados.
Pelo menos
e
dois.
E um deles foi de um dos nossos convidados, o Ricardo.
O Ricardo Moura escreveu um comentário que não está lá.
Que escreveu um comentário que depois retirou e foi outra pessoa, que agora me esqueci do nome, que também pôs lá um comentário e retirou.
Acho que
há aqui qualquer coisa do lado do YouTube que não está a funcionar muito bem.
Não sei se foi o David Carapinha. Estava aqui a ver, mas aí há um ou outro comentário que não está a aparecer.
Arrependeram-se.
Não sei se ou eles apagaram ou o YouTube está a apagar comentários tipo que tenham lá uma palavra qualquer, estúpida. Tipo...
Mas nós deveríamos ver na conta do Mal Perder os comentários que foram censurados. Uma lista deles, correto? Não desapareciam sem mais nem menos.
É um bocado estúpido. Não sei o que está a acontecer, mas pronto. Portanto, pedimos desculpa às pessoas que comentaram e pronto. Jogos que nós jogámos, pá, também muito brevemente. Não acho que não vale a pena. Acho que não podemos esticar muito porque já devemos quase em 50 minutos. Mas pá, eu continuo a jogar Sniper Elite 4.
Uhum.
Bom jogo. E é isso, acho que não joguei mais nada esta semana.
Então jogámos os quatro, jogámos Super Mario Kart Home Circuit.
É verdade, jogámos esse jogo. Lançámos um episódio especial, caso queiram ver no canal do Mal Perder ou no feed do Super Papo Seco, em qualquer agregador de podcast que vocês tenham. Tivemos a falar um bocadinho sobre a nossa experiência de jogar esse jogo 4 na casa do Pina.
Temos vídeos de cenas. E por acaso eu tenho pena porque cortei bastante dos vídeos que gravámos, mas faz temos parte. Algumas, mas pronto, é isso, não se pode ter tudo, mas eu acho que ficaram as partes mais engraçadas.
E não sei se vocês querem mencionar algum jogo que esteja a ocupar a vossa mente.
Eu comecei um jogo chamado Mortal Shell.
Isso é tipo Souls-like, não é?
É um Souls-like. Ainda estou relativamente no início, mas de todos que são o tipo daqueles óbvios inspirações em Souls-like, eu diria que este tem potencial, pelo menos a partir do início, estou automaticamente bastante investido com o cenário e com o mood. Tem ideias curiosas que... Eu acho que é o que é um bocado necessário para este tipo de jogos. É tipo, ok, não somos um clone direto, mas temos umas ideias diferentes. E uma das cenas que este jogo faz, por exemplo, é... tu, para defenderes, transformas o teu corpo em pedra. E com isso, tipo, podes fazer counters, etc. Mas outra cena é que quando morres, se conseguires voltar ao teu corpo, a tua alma é, de certa forma, sugada do teu corpo, e se conseguires voltar ao teu corpo sem que ninguém te acerte, voltas novamente à vida. É um bocado tipo claramente inspirado no Sekiro, porque à segunda já não dá. Ainda não explorei muito bem, mas parece-me que à segunda, por isso, simplesmente já não dá. É um bocado difícil de saber se eu já estou na segunda, se estou na primeira. Esse tipo de coisas é que eu acho que o jogo falha um bocado. Há certas cenas de design que eu não adoro. O jogo mal começa, tem uma área aberta enorme, e tu podes ir para quatro direções diferentes e todas têm inimigos e todas têm caminho, mas é muito difícil tu perceberes exatamente qual é que é o correto. E o que digo, o correto é tipo, eu fui para um caminho e para a direita durante imenso tempo, até me aperceber que estava sempre a morrer. Tudo o que eu apanhava dos inimigos perdia-se, porque eu devia ter ido noutra direção, porque lá ainda está uma estátua onde eu, de certa forma, possa fazer upgrade às cenas. Portanto, essa cena tinha de ser obrigatória, tu tinhas de ter passado por isso naturalmente logo desde o início. E é uma mecânica que eles, pá, como muitos Souls-like, não querem dizer nada. É tipo, está lá disponível, tu podes ou não encontrar essa cena, mas aquilo é uma mecânica demasiado importante, que é a progressão da tua personagem, e tu tens que saber isso logo desde o início, em vez de estares tipo à toa numa direção e é tipo, eu não faço a mínima ideia, estou sempre a morrer porque não consigo evoluir, enfim, esse tipo de coisinhas. Mas até agora, tipo, estou a gostar bastante. Não sei se é a vibe que eu estou a querer agora, ainda vou tomar umas decisões se continuo para já ou não, porque é um estilo de jogo muito depressivo, mas até agora estou a curtir bastante. Nice. E é assim a única cena nova que eu joguei.
Yeah. Boa.
Cool.
E Pina, fala alguma coisa?
Eu, além de ter dado mais uma ronda no Ghost of Tsushima Legends com o Rui, jogámos mais um bocadinho do modo história. Comecei a jogar a Crash Bandicoot 4 e cometi um erro crasso de o meu cérebro pensar que o Crash se agarra às pontas das plataformas, porque todos os últimos jogos que joguei nos últimos anos, quase todos os personagens fazem isso, tipo o Nathan Drake, o Jin do Ghost of Tsushima, quer dizer, todos os personagens quando falham uma plataforma agarram-se com as mãos, não é? E eu, senão obviamente é que o Crash não faz isso. Opa, e eu... repetidamente, até apanhar o jeito de que o Crash não faz isso, eu estava sempre naquela, não passei, mas ele agarra-se, e estava constantemente a cair e a morrer, feito completamente estúpido, mas já me habituei à mecânica mais da velha guarda de que realmente tem que acertar ali na plataforma certinha, senão ele cai, mas estou a curtir a dificuldade.
A velha guarda, mais ou menos, o Mario 64 fazia isso. Eles é que decidiram não ir para esse caminho, né?
Velha guarda, como o jogo original era
jogos
do Crash,
originais, claro.
Mais por aí. Mas pronto, então é difícil, mas é divertido por ser difícil, e os desafios são interessantes, principalmente os bonus levels e as tapes, as cassetes VHS que dá para encontrar e jogar como se estivessem a testar o Neocortex, estivesse a testar o Crash no passado. E pronto, estou literalmente a jogar o Crash Bandicoot 4 e acho que... pá, está muito bem feitinho. Está muito giro.
Ah, está. Fiz.
Estás bem, Luís?
Estou, engasguei um bocado. Eu para além de Sniper Elite é Tony Hawk... à noite, tipo um bocadinho, a ouvir podcast, como já computei aquilo 100%, estou só a jogar multiplayer, só porque sim, porque é incrível. E é um bom jogo para estar a ouvir podcast. E é isso. Vamos passar para as notícias. O que é que acham?
Bora.
Opa, bem, foi a melhor coisa que disseste até agora.
Nice. São tantas.
Não? Meu São Deus. Tantas.
São boas. Por acaso eu acrescentei muitas esta semana. Antes de tudo, mais, queria só comentar o stream que aconteceu com a Alexandra Ocasio-Cortez, AOC, ou AOC, que quem não sabe é... ai, qual é a palavra?
É Congresswoman.
Congresswoman, não é?
Yeah.
Americana, que fez um stream para apelar ao voto, basicamente, porque está com as eleições americanas.
Eu diria que isso não aconteceu durante o stream, apenas a presença dela é que indica um bocado isso.
Não, o intuito daquilo era isso.
Era isso mesmo?
Okay. Era. Ela começa o stream falando nisso. Engraçado. Que apelar a... aquilo é uma manobra de chamar a atenção para as pessoas votarem e tal.
Não vi nos clipes disso.
Votarem, quer seja republicano ou democrata.
Votarem,
né?
Apenas.
Claro que ela dizia... ela é democrata, dizia de vez em quando votem democrata, mas é sobretudo é muito aquela cena de que agora eles estão constantemente a fazer essa cena, a apelar ao voto, porque há um beijo da gente que não vota e é uma complicação votar
acima de tudo nas idades tipo 18 até 20.
E ela fez um stream de Among Us que bateu bué recordes, fez mais de 400 mil espectadores ao mesmo tempo no Twitch. E acho que foi o segundo ou o terceiro melhor de sempre. Não sei como é que estavam a dizer isso. Havia. Foi. Ou pelo menos tipo. Bom, bateu vários recordes.
Não fazia a mínima ideia.
Com risco de me enganar num número ou noutro, mas eu ouvi noutro podcast que o ninja que o Drake no Fortnite tinha feito tipo 600 ou quase 600. Esse era tipo o mais. Não sei, uma cena assim.
Que é bastante impressionante. Ou seja, ela anunciou isto. num dia, no dia a seguir, o Twitch fez como é que se diz? Sponsor, partner, tratou disso tudo, não sei quem, não sei o quê. Juntaram-se uma data de streamers com ela. Ela juntou Among Us com 9 outros streamers. E bateu uma data de recordes. E eu acho... Eu estive a ver um bocado, não vi tudo, mas acho bué...
Ok.
Acho bué fixe... Bom, eu curto dela.
Ajuda, não é? A cena é essa, ajuda. Se tu tiveres
ajuda.
Se tiveres o Mitch McConnell a fazer a cena, tu chegares a achar piada,
não é? Não, mas nem sequer é particularmente por causa disso. É porque eu acho interessante estarmos nesta fase, ou potencial fase, em que políticos são jogadores e têm tipo...
Sim, jogadores sem dúvida,
Estamos a chegar a esse ponto, não é? E ela joga jogos e curte claro. Among Us e uma data de outros jogos. E é precisamente natural, claro que faz comichão a uma data de gente, né? Um bocadinho mais séria e que quer levar políticos mais a sério, mas é precisamente natural um político com uma carreira e com de sonhos e não sei o quê, ter jogar jogos, tipo, como forma de chamar atenção às pessoas, não sei o quê, é bem fixe. Não sei, cá a única coisa que tivemos foi o António Costa uma vez dizer Fortnite, ou lá o que é que foi. Porque os filhos
disse só a palavra.
Não. Eu tenho um momento clássico, tenho fotos disso e vídeos, que foi em 2010, o primeiro-ministro era o que está na prisão, ou como é que se chama?
José Sócrates.
Nós, por causa do Undersea ser financiado pelo um fundo europeu, foi escolhido como um dos 10 projetos para estar na Feira Internacional de Lisboa, lá num evento, e a comitiva dele, mais alguma pessoal do nosso lado de marketing, conseguiu convencer ele a passar pelo nosso stand e ir ver o Undersea.
Houve
uma tentativa absurdamente ridícula de lhe pôr um comando da PlayStation na mão. E os gajos da PlayStation na altura estavam a esfregar as mãos todos contentes, e nós tentámos, epá, mas a comitiva dele estava sempre não pegue no jogo, e então temos fotos do meu sócio na altura, o António Gonçalves, a explicar-lhe o jogo, com o comando na mão, assim muito perto dele, e o José Sócrates tipo a dizer, por acaso até fez umas perguntas interessantes, eu lembro de pensar, olha, o gajo não estava só a ouvir e cagou, não, ele até perguntou, já não lembro o que é que ele perguntou. E acho que se calhar foi se calhar já houve aproximações mais interessantes, mas quase que ele teve o comando na mão, temos um primeiro-ministro a jogar a PlayStation, mas não foi.
Ele disse que o jogo era porreiro, pá.
Já não me lembro. Só me lembro da palhaçada toda do nosso lado estarmos a tentar convencer a comitiva dele para o convencer a pôr o comando na mão e a jogar e eles a dizerem que não. Mas pronto.
Incrível. Boa cena este stream, convido as pessoas a verem se quiserem, há por aí uma data de arquivos deste stream. Mais, a Quibi.
Quem?
Morreu.
Quem é a Quibi?
Não é uma pessoa.
Não,
é um serviço,
pessoa.
É um serviço de streaming. A pergunta do Pini é incrível, para representar o que é a Quibi. Exatamente.
É perfeito. Então,
é legítima. Eu podia atirar para os dois lados. Ou isto é uma cena, um software, hardware, ou é uma pessoa.
Não, mas a pergunta está acerta em cheio, porque é uma plataforma que ia supostamente ser incrível e derrubar tudo o que são plataformas de streaming. Havia hype, foi investido muito dinheiro nesta plataforma. Foi ela que nasceu em abril de 2020 e já morreu, pronto. Morreu este mês. Já anunciaram que o número de subscritores baixou tanto que não tinham mais sem ser cancelar aquela merda. Aquilo era basicamente uma espécie de YouTube / Vine / TikTok, muito conteúdo, muito curto. Eu estou a falar disto porque conheço várias pessoas, conhecia pessoas de GameSpot, etc., que trabalhavam em jogos, que foram fazer conteúdo de jogos para a Quibi. Ou seja, não é exclusivo de videojogos, mas tinha conteúdo sobre videojogos na Quibi. E nasceu em abril e morreu já, porque é uma merda.
Uau! Yeah, porque quase tão rápido como as cenas da Google, não é?
Dá-lhe um bocadinho de mais tempo. Mas a cena da Quibi, a principal... prego no caixão da Quibi era a cena que eles insistiam de que tinha que ser exclusivamente em mobile.
Exato.
Não era? Era tipo...
Como ao Instagram, não é?
É um bocado isso, é tipo... tu tens conteúdo que é curado,
que ou é uma série, ou é uma, o que quer que seja, e é tipo, ok, eu tenho esta televisão gigante, porque é que eu estou a ver isto no meu telemóvel? Estou em casa. E é tipo, não. É tipo, tens que ver aqui. E não é uma coisa que cole de todo com conteúdo audiovisual. É tipo,
é um bocadinho estranho, porque acho que foi muita aposta do... Bom, estas coisas estão na moda, vai coisas de curto duração, mas acho que a estratégia deles não foi particularmente correta, pelo menos pelo tipo de conteúdo que estavam a...
Acho que é o tipo de conteúdo,
Não sei bem porque é que isto falhou assim tão redondamente, honestamente, porque está tão na moda o mobile e os putos adoram ver coisas em mobile. É normal que tenham-se investido imenso nisto, porque parece que tem tudo para poder funcionar, mas...
Se calhar atingiu-se algum limite de quantidade diferente de maneiras de fazer vídeo e áudio e simplesmente não conseguiu penetrar porque... É como o número de consolas, tipo, parece que há ali um número mágico de 3, não é? Quando aparece uma quarta... Não consegue penetrar, tem que outra desistir para tomares lugar.
É verdade, é capaz de ser saturação, demasiado conteúdo já. Tipo, eles fizeram um investimento mesmo de chamar produtores de conteúdo, comediantes, fazer programas, não sei o quê, tudo uma bujarda de cenas para depois morrer.
O mesmo com as redes de telemóveis, não é? Foi sempre difícil aparecer outra. E com o cabo, tipo, está limitado. E qual é que é a outra que é sempre também andar ali nos 3 ou 4? Já não me lembro. Enfim.
Sim, epá, é tipo, a Disney Plus só funciona porque é a Disney. É tipo...
Ah, exato, olha, os serviços de streaming, boa. Netflix, nossa, Disney Plus.
Tu tens alguns depois... que safam porque, epá, sei lá, a Amazon. O da Amazon é Hulu, não é? Não, Amazon Prime. Não me lembro de quem é que é a Hulu. Mas tens a Netflix, tens a Disney Plus e é tipo, pá, há de haver outros, mas é tipo, estes funcionam porque são gigantes.
E depois o teu cérebro não se lembra de mais, não é? Quer dizer, tipo, memorizas aqueles e há mais uns quantos, qual é que é o nome? Crunchyroll ou coisa que eu vá. Ok, Quibi, não é?
Foi Quibi, pronto, descobriste o Quibi hoje e vais esquecer do Quibi hoje.
Exato.
Arrested Streaming.
Exato, Reese.
Mas, pelos vistos, em certos países como a Noruega e a Alemanha, a Sony está a limitar as vendas da PlayStation 5 ao online para evitar filas e enchentes no dia de lançamento. Não sabia disto.
Vamos ver se há mais países a adotar ou se fica só nos países em que eles acham que a malta é mais louca a ir buscar. Não sei,
pois,
eu aqui nunca vi isso. Pois. Eu cá nunca vi, eu tive já vários lançamentos de consolas à meia-noite
e era tipo, calminho.
Bué pacífico, está tudo à espera, a falar uns com os outros, então que jogo é que vais comprar? Ah, e tal, e somos bué poucos, estás a ver? Nunca é uma enchente, tipo uns pobres desgraçados na FNAC ou na Vorta, não?
Já vi mais gente a fazer filas, mais pá, eu fui ao do Metal Gear e do GTA V, mais filas para esses casos do que consolas.
Consolas.
Há sempre lá uns 5 gatos pingados. Que estão tipo às voltas à espera que seja meia-noite e mãos nos bolsos.
É que eu acho que já não vou fazer nunca mais isso porque é bué triste, tu chegas lá, estás à espera, chegas um bocadinho antes, mas depois é a única loja que está aberta do centro comercial ou da zona, não é? E depois estás ali, não conheces mais ninguém, ou vais com amigos, como foi o meu caso, levei um amigo para não estar ali feito parvo a olhar para ontem.
Bora ver os livros, acho eu,
não é? Posso entrar na loja? Não pode, é só à meia-noite. Pá, mas está aí a loja, estou aqui, podia estar a ver, a comprar mais coisas para mim. Não, é só à meia-noite. Ok, pronto.
Por falar nisso, já espalharam-se, houve aí uma... Abriu-se a caixa de Pandora de primeiras impressões da PlayStation 5. A consola é fucking gigante. Ok?
É fucking colossal. Gigante, sim.
Por mais que se goze com aquilo, realmente a consola é grande, caraças.
É maior...
É a maior de sempre.
É maior do que a PS3 por um bom bocado. E a PS3 é um bicho.
É mesmo... A Fat Princess era mesmo gigantesca. É quase tão grande que mete um bocadinho de medo quando pões ali pela televisão. Assim, é um bicho de boda grande, mano. Os comandos têm um ar, por acaso, super slick, meu. Eu, por acaso, já estou a ficar um bocadinho mais...
Eu os comandos já estou ambientado.
Ainda não gosto muito do esquema de cores, mas...
Não, também não.
Mas tem arte de ser confortável. Só de ver as imagens eu fico, foda-se, vai ser fixe pegar nesta merda.
Sim, eu tive a ler sobre... a bateria é uma bateria com mais 1000 mAh do que as do DualShock 4. Ou seja, tem mais carga, tem mais potência, tem mais... esperamos nós que dure mais, não é? Às vezes as coisas não são assim tão diretas. E os motores, os atuadores que eles têm internos, não funcionam como os motores antigos, portanto é a nova sensação háptica que eles têm do comando, e pelos vistos da maneira como funcionam, consome muito menos energia do que os motores old school, que era simplesmente duas cenas a rodar, uma pesada para graves e uma mais pequena para agudos, e pelos vistos não funcionam com motores normais, funcionam com basicamente áudio. Segundo o que consta é... tu podes dar um feed de áudio e eles reagem consoante o feed de áudio, o que é interessante o conceito.
Ok.
Feed de áudio, ok. Isso é bem bizarro.
Curioso.
Yeah. Não sei se é verdade. Isto agora, de
repente, se calhar é só fake news.
Foram dois dias de um batalhão de informação sobre malta a testar o comando e a tirar a consola da caixa.
Sim.
Eu tenho aí muitos vídeos já que eu quero ver, pá. Estou curioso para ver assim umas primeiras impressões. E pronto, vocês fizeram a pre-order ou não? Eu sei que o Pinas... Ah não, nem tu.
Não, eu vou direto... Não vale a pena, eu vou lá à loja. Okay, okay. Se calhar os jogos, talvez um jogo ou outro, sim, porque tens um corte no preço, não é?
Yeah.
Eu vou à loja, porque o problema da pré-encomenda é tu fazes a pré-encomenda, isto já devia acontecer bué de vezes, e depois chegas lá, a sua pré-encomenda afinal não dá porque houve um cancelamento ou não temos unidades.
Mas a consola está ali...
É só amanhã, e mas tem ali, mas aquele não é da pré-encomenda, tipo, pá, então posso cancelar a pré-encomenda? Não. Opa, e eu estou farto dessas cenas, eu nunca mais fiz pré-encomenda de nada. Eu vou lá à loja, pego numa caixa e venho-me embora.
Para isto, pá, sempre que eu vi o pessoal a falar nas redes sociais sobre as pré-orders da consola, era tipo, pá, parecia um caos tão grande, eu tipo, pá, não me vou meter nisto. Muito provavelmente vou comprar logo a consola, mas eu vou lá, é tipo, vou lá. Se estiver lá, trago. Até agora só tenho um jogo que eu quero jogar, portanto.
Isso, e como acontece na FNAC e na Vorten, eles podem ligar para as outras lojas e perguntar: tem uma, aguarda aí que eu vou ir buscar já neste instante. Exato. Se não houver, opá, vou lá uns dias depois, uma semana depois, não há stress.
Eu também não sinto uma pressão enorme para ser já. Se não houver, pá, não há, tenho pena. Demon's Souls vai ter que esperar, mas é literalmente a única coisa que eu quero. Também quero muito jogar o Spider-Man e não vou jogar na PS4. Se eu tenciono, obviamente, comprar uma PS5, mas não me importo esperar, acho.
O Pina partilhou connosco um vídeo bué da fixe da comparação do Spider-Man PlayStation 4 e PlayStation 5, pá, em que no PlayStation 4 é o gajo a acabar uma missão e a voltar para o mundo
no armazém
aberto, e a ver um loading tipo de
pá, bué da grande.
Não sei, 15 segundos?
Mais, acho que era mais.
Por acaso mais 15 eu a ver aqui, segundos?
Não sei se é mais do que 15, mas pareceu-me interminável. E depois na PlayStation 5, eles literalmente têm uma forma de voltares para o mundo aberto sem loading. É chocante aquilo, eu sei que já se fala nisso há imenso tempo, mas...
Mas eles podem ter conseguido fazer uma magia qualquer. Eu quero é ver as comparações entre as duas versões do mesmo jogo.
Sim, sim.
Porque eles, a nível de tech por trás do jogo, podem ter desenvolvido qualquer coisa que permite, por isso, simplesmente isso, tanto na 4 como na 5. Mas eu quero mais, eu estou mais curioso para ver as comparações diretas entre as duas versões.
Enfim, eu infelizmente não vou poder comprar logo, mas passado uns tempinhos compro também. Não estou assim com tanta pressa. Mais notícias. A Devolver comprou a produtora de jogos Crow Team.
Yeah.
Okay.
Yeah, que faz o Serious Sam.
E o Talos Principal.
E o Talos Principal, um bom jogo de puzzles, por acaso. Há alguma coisa a dizer sobre isto? Só faz acho algum sentido. Parece fazer tipo sentido. E pronto.
Eu diria que sim. Eu não sei, por acaso admito que eu não sei se a Devolver tem outros estúdios. Eu para mim sempre vi aquilo como... independentes, ou seja, parece ser contratos de publishing da altura.
Pois.
Eu não acho que aqueles tenham outros estúdios, portanto, se tiverem, é uma novidade. Se não tiverem, este é o primeiro. Acho curioso.
Yeah.
Este último Serious Sam 4 foi feito pela Crew Team, por causa de certeza.
Foi. E eles têm o Talos Principal 2 anunciado também.
Talos Principal, bom jogo. Este Series Sam 4, por acaso, não olhei para aquilo e foi...
Também não é para mim, portanto.
Um bocadinho desatualizado já, não sei.
Também não. Eu gostava muito dos antigos e também acho que eu olhei e fiquei, é outra vez a mesma cena.
Tipo,
ok, fixe.
É o síndrome do Knuckles. Faz sentido há uns tempos atrás, agora não sei se faz muito.
Yeah.
Isso é mesmo real, o síndrome do Duke Nukem?
Não sei, mas...
passa a ser.
Na enciclopédia. Cunhado pela primeira vez por Luís Mato Henriques, no Super Papo Seco 148.
Mais, já falámos sobre adiamentos, falámos sobre o Cyberpunk 2077 que vai ser lançado, afinal, a 10 de dezembro, man.
Yeah. 21 dias, não é?
21 dias, um atraso de 21 dias, isto é quase... Eu já não sei o que dizer sobre esta merda.
Pá...
Porquê? Porquê está a ser adiado outra vez? Mas que raio de jogo é este, mano?
Eu diria que a minha aposta é que são problemas com a versão last gen. Porque aquilo claramente... Nunca pareceu ser um jogo que pudesse correr na PS4. Portanto, se eu tivesse que apostar, apostava aí. Mas não faço a mínima ideia, tipo... A mim estou mais preocupado, é tipo... Então as pessoas que tu disseste que iam pôr em crunch vão continuar este tempo todo? Ou são mais 21 dias, mas mais calmos?
Eu aposto que isto até o lançamento das versões de PlayStation 5 e Xbox Series vai estar malta em esmagamento, crunch.
Em esmagamento, boa.
Pois, mas é... Pá, lá está, vem tornar ainda mais... Aquelas palavras vazias de que, sim, sabes que a nossa equipa, não sei o quê, é uma família e nós estamos aqui, não sei o quê, vem tornar essas palavras ainda mais ocas. Porque é tipo, ok, mas quando chegar a altura e nós sabemos que não vamos vender aquilo que devíamos vender, ou falta alguma coisa a ser feita, vocês lixam-se, vocês ficam para trás. Não sei. Obviamente, não dá para saber isto. Ninguém da equipa estava a falar cá para fora, a dizer que é igual, se não é, o que é que... Se não se importam, se importam. Mas... Não sei. Para mim é tipo, os jogos adiados eu não tenho assim tantos problemas. É tipo, pá, adiem, sai melhor, eu não tenho problemas com isso. Para mim é mais... Estou muito mais preocupado com o aspecto humano das pessoas neste momento do que o jogo em si.
Mas por acaso, este jogo é mesmo um joguinho que parece estar mesmo a pedir PlayStation 5.
É pá, sem dúvida. Eu não toco nisto na 4, meu. Nem pensar.
Claro. Não, e depois é aquela cena, a partir do momento que eu compro a nova, para que é que eu vou jogar só o jogo? Se eu sei que o jogo vai estar na nova, não é? Eu posso esperar, não preciso jogar.
Exato.
Posso. Enfim, é estranho, mas.
Mas em relação. Eu estava a pensar nisto há bocado, que. É bem estranho como o discurso, ou pelo menos se calhar a impressão minha, mas eu acho que não é. O discurso à volta da CD Projekt Red mudou drasticamente desde a altura do Witcher 3. O Witcher 3 foi lançado, alta surpresa, alto sucesso, muito carinho, os developers punham cenas dentro da caixa a agradecer o jogador, etc. Toda a gente a falar da CD Projekt Red da melhor maneira possível. Depois começaram a aparecer alguns rumores de crunch na CD Projekt Red. E obviamente que este jogo há de ser bom e vai ser um sucesso de dinheiro, pá, económico, óbvio.
Pá,
mas o discurso à volta da CD Projekt Red está muito diferente, está muito mais negativo. Toda a merda que eles já fizeram, todo este crunch estúpido, todos estes atrasos, toda a cena à volta deste jogo, que é um jogo com boy hype, já há imensos anos atrás, está muito diferente. É muito estranho ver isto, este progresso do estúdio.
É bué de estranho também, porque eles anunciaram que estavam gold há tipo umas semanas atrás, portanto, acho que não está. Mas, é tipo, houve sempre esta dualidade um bocado entre a CD Projekt Red, que é... eles são conhecidos por serem extremamente generosos com os jogadores.
Exato, exato.
Ou seja, vieram logo dizer que se tu tiveres uma versão da PS4, Xbox One do Cyberpunk, tens acesso a uma versão das novas consolas. A mesma coisa para o Witcher 3, e para o Witcher 3 eles não tinham nada que fazer isso, e decidiram fazer porque sim. Eles também são donos da GOG, que também é conhecida por fazer muito bom trabalho no que toca a trazer jogos... com difícil acesso para o PC. Portanto, eles têm sempre
aquela cena também da pirataria. Era o quê? Era tipo, The Witcher estava a ser pirateado e eles estavam na boa com isso. Já não lembro
Sim, acho que eu não tenho certeza, mas tenho a ideia de que era tipo, se não tiverem meios, eles não se importavam. Não se importavam, exato, basicamente.
Ou seja, sim, eles defendiam a coisa de que é difícil ter estudos exatamente sobre o impacto da pirataria na venda de jogos. Há editoras que dizem que cada X número de cópias piratas é basicamente dinheiro perdido, mas não proporcionalmente, ou seja, se alguém descarregou o jogo ilegalmente, não é propriamente sinal de que essa pessoa teria comprado o jogo, né? No entanto, o que a CD Projekt Red está a dizer é, não vale a pena sequer pensar nisso, uma pessoa que descarrega o jogo ilegalmente nunca o iria comprar de qualquer das formas,
pois.
Então tomem lá.
Pois. Portanto, estudo é incrível, todas estas cenas, e agora, mas realmente acho que essa é a linha, Rui, é incríveis para os jogadores, maus para os que trabalham para eles, ou
Daquelas cenas, é tipo, quem tem que dizer se são maus tem que ser as pessoas que lá trabalham, mas é estúpido estarmos numa situação em que as pessoas que lá trabalham não podem dizer nada. Isso é que para mim faz-me imensa confusão, é tipo, se tu não tens problemas com a maneira como lidas com o teu trabalho e com as tuas, e com as pessoas que trabalham contigo, e que vens cá para fora a dizer, olha, vamos fazer crunch, mas não sei o quê, toda a gente vai ganhar um bónus, toda a gente é paga extra, pá, ok, diz essas cenas todas, mas permite as pessoas que lá trabalhem dizerem também o que têm que dizer. Porque se a partir do momento em que não podes, ninguém lá dentro pode falar livremente sobre como é que é a vida laboral lá, automaticamente nunca é bom sinal, ou seja, pronto, obviamente há questões de spoilers e não sei o quê, tirando essa parte, há a parte de que as pessoas que lá tiverem, ou seja, eu tenho um trabalho, eu acho que posso falar do meu trabalho, ou seja, ninguém me impede de falar do meu trabalho. E acho que essas medidas, quando tu dizes a um grupo de pessoas não podes falar do teu trabalho, nunca é bom sinal, eu acho, acho mesmo. Podes meter medidas, que é tipo, ok, algumas destas cenas são segredos, mas tirando isso, não percebo. Enfim.
Sim. Uma data de camadas merdosas à volta disto.
Enfim.
Por falar em adiamentos, Destruction All-Stars, um dos poucos jogos...
Pocos.
Um dos poucos jogos exclusivos da nova geração, ou da PlayStation 5. Afinal, já não vai ser um jogo de lançamento da PlayStation 5. Yep. Vai ser adiado também para fevereiro. Vai ser, para remediar este adiamento, vai ser lançado de forma gratuita com a PlayStation Plus, mas apenas durante 2 meses, pelo que eu vi. E portanto, pronto, isto a mim é mais uma cena, tipo, foda-se, mais uma razão que eles estão a deixar para fugir para as pessoas comprarem a PlayStation 5, cada vez menos jogos exclusivos.
Eu diria que foi uma decisão estratégica, para já sempre pareceu ridículo aquele jogo ser 70€, e depois, porque o caso do Rocket League tornou-se o bicho que se tornou, porque foi lançado na PS4. No dia de lançamento na PS Plus, que ajudou muito a popularidade do jogo. Eu acho que eles simplesmente decidiram, ok, o modelo que nós queremos para o jogo não vai ser aquilo que tínhamos pensado, e temos um potencial, pelo menos vamos à hipótese de meter o jogo mais nas mãos de mais pessoas ainda, e tentar fazer isso.
É só, imaginem só, se eles tivessem pensado nessa estratégia uns tempinhos antes, e era um jogo gratuito no dia de lançamento da consola. O quão bombástico isso era,
não? Era incrível, porque tu já vens com o Astrobot, e é tipo, teres acesso a um jogo exclusivo logo desde o início, sem comprar nada, é tipo, seria ótimo, mas pronto.
Isso acho que, pá, pronto, uma oportunidade um bocado falhada, acho eu, mas
acho que também estão a permitir que mais pessoas comprem as consolas, é tipo, porque não deixa de ser um jogo exclusivo, portanto só vais poder jogar com PS5, e nem toda a gente vai ter PS5 em fevereiro, não é?
Eu concordo contigo, Rui. Isto é uma decisão estratégica, e obviamente, de certeza que com a confusão, duas consolas a serem lançadas, o Cyberpunk, outros jogos, tanto de backwards compatibility, ou compatibilidade para trás, de dezenas, centenas, milhares de títulos, títulos que estão a ser atualizados, eu vejo constantemente notícias de agora vai dar para jogar o God of War da PlayStation 4 a 60 frames por segundo, 4K, blá blá blá. Epá, a quantidade de cenas é tão grande que eles devem ter, pá, como tu dizes, 70€ por este jogo, ninguém vai dar porque tem
80K,
o é da outros jogos, man. Tipo, vai jogar, o pessoal tem a versão Fortnite da PlayStation 5 e Xbox Series, tem a versão do Destiny, okay, eu vou querer jogar o Destiny 2 todo XPTO, não é? Eu não pago mais por isso, quer dizer, tenho a expansão se eu quiser comprar, que provavelmente vai acontecer, mas epá, é demasiada tralha. E é como tu dizes, com o sucesso do Rocket League, que eu ainda gosto do nome original da PlayStation 3.
Aquele nome gigante.
Super Cali,
Acrobatic Rocket Power Battle Cars. Acho que era assim.
Epá, acho que ainda tinha mais qualquer coisa. Mas,
E tinha mais qualquer coisa, não era?
Acho que sim.
Mas acho que sim. Acho que é uma boa decisão. Deve ser, deve ser super doloroso para a equipa. De repente, olhem, está feito para o lançamento. Agora vamos mudar isto tudo porque vai ser gratuito. Então toca a pôr microtransações ou
podem não pôr, porque o jogo só vai estar gratuito durante 2 meses, portanto eu acho que se não tiveres plus podes efetivamente comprar o jogo por 80€, digo. Não sei, não faço ideia, mas diria que sim.
80€, Jesus.
Gandesteiro. E a gente a queixar-se no último episódio que o Mario Kart é caro.
Exato, não, mas é uma excelente comparação. Eu vi alguém a falar num podcast, já não lembro qual, tenho pena, mas que nós temos agora que ver mais lançamentos de consolas como comprar potencialmente um computador novo. Ou seja, quando decides vou comprar um computador novo, tu não estás à espera qual é o exclusivo que eu tenho para esta nova placa gráfica que eu comprei, qual é o jogo que saiu com esta nova cena. Acho que principalmente quando tens retrocompatibilidade, acho que se torna tipo, eu tenho plena noção de quando comprar a PS5 vou estar a jogar Demon's Souls e provavelmente jogos da PS4, e acho que vai passar a ser assim. Eu não sei se adoro, acho que posso já dizer, não adoro. Eu gosto quando as coisas são feitas de propósito para hardware específicos, mas acho que chegámos a uma altura em que é um bocado assim, ou seja, a Xbox, o que está a fazer é isso, é tipo...
É verdade, mas também isto não é particularmente diferente. O início da PlayStation 4 bombástico. Houve remasters durante um ano e tal, ou dois, ou aquilo que foi.
Sim, mas havia uma diferença na PS4, que era, eu não tinha razão nenhuma para comprar a consola, porque o jogo mais vendido daquela consola era o Last of Us Remastered, durante 2 anos... e tirando isso, eu não podia jogar PS3, não podia jogar PS2, não podia jogar PS1, não havia absolutamente mais nada. E depois saiu o Bloodborne e saiu o Metal Gear 5 e depois ok, está bem, eu compro. Mas acho
Rezogan,
que é diferente,
desculpa
aqui.
Lá
Rezogan,
o Rezogan diz adeus, o de Rezogan diz adeus e está no meu coração como o jogo de lançamento.
Desculpa, vou desiludir, Pina, mas nunca joguei.
Ok.
Não é uma
Eu devo ter perdido neurónios e devo ter perdido cenas na córnea de estar a jogar aquilo intensivamente.
Epá, não é muito o meu género. Assumo perfeitamente que é um ótimo jogo e eu gosto da Housemarque, por acaso. Eu acho que agora é diferente. Acho que agora é tipo, ok, eu vou comprar a PS5, mas tenho acesso a tudo o que eu tinha antes. Tudo o que está no meu backlog eu posso jogar. É muito mais próximo de um PC, mas isto deixa-me com alguma pena. Pronto, só isso.
Por falar em pena, Facebook, como já sabemos, está intrinsecamente ligado ao Oculus Rift.
Ah, essa notícia é tão estúpida.
Não sei se lembram, mas há uns tempos falámos que para jogares no Oculus Rift tens de ter uma conta de Facebook. Eles anunciaram isso. E agora anunciaram que se tu apagares a tua conta de Facebook, perdes todas as compras que tenhas feito com essa conta.
Ai, parvalhões.
Epá, é tão estúpido, man. Não sei, não há palavras. É tão estúpido.
Enfim, Facebook, se já havia razões para odiar o Facebook, ou é mais uma.
Mais uma, né?
Tristeza. Vamos apagar o Facebook? coletivamente aqui.
Epá, eu sinto que estou tipo muito pouco.
Já falámos sobre isto.
Yeah, eu sei.
Sim,
eu,
olha, quase. Nos comentários, malta, o que é que acham da conta do Mal Perder no Facebook? Vocês usam? Vão lá comentar.
Exato. Não. Pode não. Ser a resposta está
É só deprimente, yeah, não.
Enfim, Oculus Rift ligado ao Facebook. Não, obrigado. Microsoft. Esta foi bem fixe. A Microsoft ofereceu ao Snoop Dogg um frigorífico na forma de uma Xbox.
É muito bom.
Isso é muito fixe.
É muito bom.
E não sei se não fizeram mais.
Fizeram mais. Eu vi pelo menos mais uma pessoa. Okay. Não sei quem é que é essa pessoa, mas vi mais uma.
Eu acho isto hilariante e incrível.
Ah pá,
acho bem fixe eles terem embraçado este mesmo ridículo.
Era só teres dito abraçado, mas yeah.
Não sei se diz isso. Para além disso, eu adorava ter um frigorífico da Xbox.
Ah pá, então não.
Aquilo parece ser bué da grande, mano. Eu acho que aquilo,
enorme,
por exemplo, aquilo nunca
enorme.
Vi aqui na minha cozinha.
É enorme.
Uma pessoa cabe lá dentro, né? E duas até.
Sim.
Eu não sei,
frigorífico
eu não sei o que é que tu
cabe dentro daquele frigorífico.
Eu não sei o que é que tu usas o teu frigorífico, Luís, mas eu não meteria lá pessoas.
Grandalhão com luzes verdes lá dentro, bué da slick, bué da fixe.
Yeah.
Eu comprava isto na boa mesmo.
A consumir mais energia que tudo o resto da tua casa.
Opa, mas é tão bom, eu não sei como é que eles fizeram aquele trabalho sequer, mas é bem fixe eles terem pensado. Bem, vamos fazer um frigorífico, porque não?
Yeah.
Já se que é um frigorífico.
Se calhar era um modelo bué parecido e eles simplesmente pintaram aquilo com o certo e meteram logo.
Exato.
Chegas lá e aquilo cai, é tipo, é um autocolante.
Está mal colado, é magnético, está yeah, para tirar logo.
Curto bem deste tipo de cenas. Eu curto bem do design das Xbox Series X, pá, curto aquele cubo.
Eu não adorava, atualmente estou um pouco mais rendido depois de ter visto a PS5. Gosto
PS5,
mais. Gosto mais do que da PS5.
Meu, coitadinha.
Yeah.
Por fim. Não sei se lembra, pá, nós nunca, não chegámos a comentar isto aqui no podcast, acho eu, mas foi, saiu aquela personagem, o Steve, para Minecraft, para Super Smash Brothers, e o cartão dele, quando ele foi selecionado, tinha um pênis, ele tinha um pênis lá em baixo.
Okay. Sim, de certa
é
forma.
É discutível, não é um pênis, eu sei, é uma arma, é uma
não,
matraca,
é uma carne,
hotel, não é? A ponta do picareta,
não
é?
Não, não é
a
picareta.
Não.
É picareta.
A cena que dá piada disto é que eles fizeram patches para remover a meat que ele tinha na mão, porque o que ele tem na mão é uma carne.
Ah, aquilo era literalmente okay. Carne. Eu achava que era uma picareta. Não uma picareta, mas um.
É, o que dá ainda mais aso à piada, porque é tipo Steve Minecraft okay. Ganha com a carne na mão. É tipo. Fazem-se elas próprias.
Meu Deus, mas é. Ok. Vamos por camadas. Como raio é que eles não acharam que aquilo parecia um pênis?
Não sei, não faço ideia.
Aquilo foi a primeira coisa que eu vi naquele, nem sequer
a primeira
foi,
cena,
foi aquele pênis lá embaixo. Segundo,
é óbvio.
Segundo, eles agora, lá está, a notícia desta semana é que eles fizeram um patch para retirar esse pênis lá embaixo.
Yeah.
Agora deixa já não tem um pênis? Já não tem nada.
Se chamar Steve, passou a chamar-se Ken.
Ah.
Steve Ken.
Porque o Ken não tem nada.
Ah, porque não tem um pênis. Ok. Bem, essa okay. É muito rebuscada.
Muito rebuscada. Eu não achei assim tão rebuscada.
Okay, desculpem.
Não, mas pronto.
Pronto, aqueles que acharam que esta foi uma boa piada, por favor, contactem-me, mandem mensagens de apoio.
Disponível a semana toda.
É triste.
Portanto, pronto, a Nintendo retirou o pênis ao Steve, basicamente.
Ok.
Ok?
Ok. Ah pá, tinha que acontecer.
Sim. Por fim, facto parvo do Pina, queres ir? Queres avançar?
Facto parvo ou passatempo? Qual é que preferes primeiro?
Era o facto parvo, mas tu de forma tão não subtil falaste do passatempo. Mas...
Sim, temos um passatempo. Temos dois passatempos.
Bom, então vamos de passatempo já. Se calhar devíamos ter anunciado no início, mas pronto.
Devíamos ter anunciado no início, sim.
Fica com o easter egg no fim.
Tá bem. Então, passatempo, nós temos dois Pixel Ripped 1989 para oferecer.
Ok.
E são duas cópias de jogo, mas podem ser ou de PC ou de PlayStation 4. Ou seja, isto é um jogo de PlayStation VR e também existe para PC, para VR. E a editora e o nosso contacto, o nosso colega que nos está a dar acesso a estas cópias, disse que se o vencedor tiver um PC, damos uma cópia de PC, se o vencedor tiver uma cópia, tiver uma PlayStation 4, damos uma cópia de PlayStation 4. Temos duas cópias para oferecer. Tal como noutros passatempos todos, vai ganhar as duas intervenções mais interessantes nos comentários deste episódio.
Ok, sobre algum tema específico? Tipo 1989?
Sobre 1989.
Ok, pode ser uma lembrança, 1989. O que quiserem.
O que quiserem. E depois nós aqui no Super Papo Seco escolhemos as duas mais interessantes.
89 não é queda do Muro de Berlim?
Já. Yeah.
Okay. 1989 aconteceu muita coisa, sim.
É o ano de nascimento deste vosso amigo, ok? É o ano... É o ano de The Year não, Legends Were Born.
Yeah, não vale, okay. Não vale meter graça nos comentários.
Sim. A cena mais fixe é que no próximo episódio iremos oferecer novamente duas cópias, mas do Pixel Ripped 1995.
Nice.
Novamente para PC e ou PS4.
Poeda fixe.
Por isso, comecem a pensar... Sim, comecem a pensar nas respostas para o próximo episódio, porque será sobre 1995 e para este... Respondam sobre 1989.
Nice! Boa. Participem, pessoal, no YouTube. É nos comentários do YouTube que nós normalmente vamos à procura de.
Yep.
Às vezes as pessoas põem no Facebook, nós também aceitamos. Whatever. Facto para
acabar. Eu não aceito nada disso. Ah, eu não aceito. Okay. Vais lá tu ler, eu não tenho tempo para isso, mano. Okay, Facebook é ódio, okay. Completo.
Ok, YouTube. Facto parvo. Pina,
qual é facto o parvo. Desta vez trago-vos um facto parvo mais pessoal e mais interessante para a história do desenvolvimento de videojogos portugueses do que um facto parvo, vá lá, mais internacional. Durante o desenvolvimento do Under Siege, foi-nos dito pela Sony, ou pela PlayStation, vá lá, Europa, onde estávamos a começar a fazer os primeiros testes do Under Siege na altura, na PlayStation 3, de que teríamos de incluir um filtro de asneiras. Porquê? Porque o Under Siege tem um editor e as pessoas podiam escrever as suas histórias e montar os seus níveis. E eles disseram, ok, vocês podem fazer isto. Havia vários requerimentos técnicos, mas havia requerimentos também de manter o jogo dentro de uma certa idade. Ou seja, se não era automaticamente mais 18. Tem de ter um filtro, o qual nós chamámos o filtro das profanidades. E eu, na altura, como produtor do projeto, disse-lhes, ok, faz sentido, eu estive aqui a falar com a equipa, o filtro, para quem não sabe, um filtro das neiras, quando qualquer jogo que vocês joguem, ele põe os asteriscos, porque ele identificou que escreveram uma asneirada. Mas para ele pôr os asteriscos, quer dizer que existe um documento dentro do jogo com todas as asneiras.
Yeah.
E nós, na equipa, rimos logo, apá, asneiras em português, a gente escreve já aqui um documento de centenas de páginas com todas as asneiras e mais algumas. Ainda por cima tínhamos a empresa no Norte, muitas pessoas do Porto, isto era tipo super quantidade das neiras. Mas disseram-nos não, têm que suportar o filtro das profanidades, têm que suportar todas as línguas do jogo, que na altura eram 5. Seis.
Jesus.
Não só português, mas inglês, francês, espanhol, alemão e italiano. E nós ficámos, ok, mas agora vamos ter de contratar pessoas para nos escreverem as neiras num documento, em todas estas línguas. Onde é que a gente vai arranjar isso? Para trás e para a frente, eles disseram, não há problema, a gente ajuda-vos, nós temos já documentação dentro de vários projetos nossos que podem utilizar, nós fornecemos, porreiro.
Ótimo.
Então, e de que jogo é que isso vem? Do Little Big Planet. Os filtros de profanidade do Little Big Planet para usarmos no Under Siege, perfeito, mandem lá isso.
Devíamos parar a Media Molecule outra vez.
Yeah.
Esses filtros são, obviamente, constantemente atualizados porque as pessoas são muito inventivas, não é verdade?
Sim.
Mas eles lá enviaram e nós, por curiosidade, ok, aquilo depois tem que ser tudo organizado porque quando as pessoas estão a escrever aquilo analisa e automaticamente corta. Curiosidade, e daqui vem o facto parvo. A quantidade das neiras, a maior quantidade das neiras das 5 línguas que tínhamos era em francês. Estamos a falar de que as asneiras em francês ocupavam o dobro de qualquer outra língua a nível de espaço.
Os franceses são muito criativos, não sou...
São muito criativos.
Uma língua muito rica.
Curiosamente, em português, demos à equipa para partilhar e escrever as neiras e eu aprendi novas as neiras.
Pronto.
Em português, que não sabia na altura. Devo dizer que foi uma altura bastante elucidativa do quão variado é o nosso léxico. Mas sim, então é verdade, os jogos, para quem tem de ter jogos com editores ou contextos, há de haver uma equipa, ou uma ou mais pessoas, que passam a vida a escrever as neiras num documento, que são as neiras que as pessoas escrevem.
Portanto, para não ter as neiras no jogo, tem as neiras no código.
Tens de ter as neiras. Para não ter as neiras no jogo, tu tens de ter as neiras no jogo.
Ok.
Muito fixe. Pessoal, chegamos ao fim. Foi um bom episódio, o Bruno foi muito fixe. Próxima quinta vamos estar de volta para falar sobre videojogos, para falar sobre os comentários todos que deixámos para trás, sobre os jogos que jogámos, possivelmente com o Diogo de volta, não faço ideia.
Ninguém sabe.
Ninguém sabe. Participem no Passatempo a tentar ganhar um Pixel Rip de 1989. E para a semana vamos ter outro Passatempo, vai ser fixe. Deixem comentários no YouTube, correções, mandem coisas fixes para superpapc@gmail.com. Obrigado, Pina. Obrigado, Rui.
Só comentar uma coisa. Como o YouTube tem andado a apagar comentários, se calhar, se virem que o vosso comentário para o Passatempo não passou, mandem um e-mail. Não sei se isso é boa ideia.
Ok.
Acho que é boa ideia.
Pode ser.
Okay. Superpapseco@gmail.com, tudo junto. Sem tracinhos, sem nada. Mandem os dois por segurança ou assim. Passa lá. Ou então, façam um comentário no YouTube. Se virem que o comentário ainda lá está, cool. Se não, mandem mal. Beijinhos a todos e até à próxima quinta.
Tchau, obrigado. Tchau.